Irmãos, vamos ao primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 em diante. Uma passagem clássica sobre a sabedoria do rei Salomão, o homem mais sábio que já passou nesta terra à parte do Senhor Jesus Cristo, pelo menos dotado de uma grande sabedoria das coisas desta vida aqui. Não diria sabedoria espiritual, não. Seja como for, sabedoria prática, com certeza. 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, uma história interessante, que acho que até as crianças conhecem, não sei, é um pouco chocante, mas com muitas lições. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: "Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deixou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falavam perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Aí entra a sabedoria de Salomão. Disse o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na mensagem que temos a transmitir, espero poder dizer, da tua parte, no sentido também, espero de poder dizer que teu Espírito estará operando nos corações e que esta pregação alcance os seus objetivos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Eu quero lançar luz aqui, não sobre a sabedoria de Salomão, que é a passagem clássica sobre isto, mas eu quero lançar sobre outro ponto, tanto quanto óbvio, especialmente por causa do dia que nós comemoramos hoje, que é o amor materno. A tendência é examinar o caráter das duas mulheres, como é que uma procedeu desse jeito, a outra de outro jeito, mulher malvada que mandou o filho ser dividido mesmo ao meio, a outra e tal, mas eu não vou entrar nisto. Eu quero focalizar no versículo 26, que é a frase que explica por que uma delas disse: não, para, seu rei, não faça isso não, pode dar para outra o filho. Explica e diz no 26, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Fui lá no hebraico ver essa palavra aguçar, o que significa mesmo? Ficar quente. A origem dela é esta: o amor materno ficou quente, queimou dentro daquela mulher, ardeu, não havia quem segurasse. aquele amor. E o instinto foi tão forte que que o instinto sufocou outros sentimentos. Por exemplo, ela arriscou a vida, no caso de Salomão, a julgar culpada. Ah, então posso dar o filho para outra? Então foi só apertar um pouco, você desistir, então a filha é da outra mesmo? Agora eu vou lhe executar. Um rei daquele podia tomar uma decisão a qualquer momento, e morte para ele era, para os reis daquela época, era algo muito próximo a qualquer momento acontecer. Bastava ter raiva, a língua, e manda matar a família toda e coisas assim. Mas o medo dela foi pequeno de enfrentar uma provável ira do rei, porque ela preferiu arriscar. Arriscou perder o filho para sempre. Bastava Salomão dizer, então dê. Na hora que ela disse, não, dê o filho para outra. Pronto, está encerrada a sessão, tenho muito o que fazer, dê o filho para outra, essa aqui já concordou, vamos continuar aqui com minhas audiências. Acabou-se o filho dela. Nunca mais ela ia ver aquele filho por ordem do rei. Agora, fim, era o fim da última instância, quando chegava no rei. Então ela arriscou por um triz. Ela perdeu o filho dela, pedia para nunca mais ver, mas a dor provável foi vencida pela força do seu amor, que aliás é seguramente o instinto mais forte que a natureza conhece, é o amor materno, não há um outro, e eu não digo da humanidade, que a humanidade conhece, eu disse a natureza, porque até os animais foram presenteados pelo Criador com a sublimidade do amor materno. Mesmo com o extremo egoísmo do ser humano, que é doente de orgulho, de vaidade, de egocentrismo, mas até o amor próprio, até o egoísmo doentio, carnal do homem, perde para o amor de mãe. O sacrifício pelos filhos, como aliás vimos aqui, mas é cantado em prosa e verso em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tempos. Em suma, em termos humanos, o amor materno é o exemplo máximo de amor conhecido. Não se tem outro. Deixe primeiro o Reis de lado e vamos a Isaías 49, 14 e 15. Como diria um advogado, né? Dito isto, vamos a Isaías 49, 14 e 15. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Pronto. O amor de mãe agora encontrou um concorrente pesado. Humilhou o amor de mãe. Essa passagem se refere, de acordo com como nós entendemos, ao milênio, ao reino do Messias, quando seriam restauradas as coisas nesta terra, de maneira especial em Israel, quando Cristo reinará. Então Deus está olhando para o período em que Ele iria mostrar com toda a clareza o amor que Ele tinha e tem, no caso, por Israel. Mas eu vou aplicar aqui do amor de Deus aos crentes, falando em termos neotestamentários, aos crentes salvos pela fé em Jesus Cristo. Tudo que nós acabamos de exaltar quanto ao amor materno ficou em segundo plano, quando comparado com o amor de Deus pelos seus filhos. Quando ele pergunta, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama e tal, isso é uma pergunta retórica, porque a resposta óbvia é não. Todo mundo sabe o tamanho do amor materno. Então, acaso é possível uma mãe esquecer de um filho que ainda mama? Não, é impossível. Todo mundo sabe disso. Essa é a resposta óbvia. Então, o que Deus quer dizer é assim, pois bem, mesmo neste cúmulo, mesmo no absurdo, algo impensável de uma mãe desprezar um filho que ainda mama, mesmo assim, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ou seja, o amor de mãe é pequeno, comparado com o amor que eu, Deus falando, tenho aos meus filhos. O amor superior ao amor de mãe é forçosamente um amor divino, porque já vimos, a humanidade não conhece, a natureza não conhece, a criação não conhece um amor maior do que o amor de mãe, pois apareceu um, e esse amor então é sobre-humano, é mais do que amor de mãe pelo filho. Em certa medida, o mundo todo já conhece esse amor de Deus. Qual é o versículo mais famoso da Bíblia? João 3,16. Vamos ler João 16. Eu não arrisco mais na minha memória nem João 3,16. Eu diria assim, mas eu não arrisco mais não. Já tenho passado cada vexame, vai piorar. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira. Alguns acham que esse mundo aqui é restrito aos crentes, aos eleitos, há uma discussão em cima disso. Eu não concordo, embora seja, claro, seja absolutamente convicto de ter apaixonado pela doutrina da eleição de Deus. Mas não creio que aqui este mundo esteja restrito aos eleitos. Há passagens em que se admite isso. Mas aqui, penso eu, que mundo é a humanidade. Que ao mandar Cristo vir ao mundo, Deus estava mostrando amor à humanidade inteira. E é claro aqui, quando diz, para que todo o que nele crê não pereça. Então ele afunilou aqui. Ele mostrou amor a toda a humanidade. Alguns vão se beneficiar deste amor de Deus em ter enviado o seu filho para morrer pelos pecados. Alguns vão se beneficiar, outros não vão. Então, não está incluída aqui nem o mundo inteiro, no sentido de que todos foram salvos, e o que está incluído nesse mundo aqui também não são só os eleitos. Mas, em suma, o mundo pode dizer que foi amado por Deus ao Deus ter enviado o seu próprio filho? Sim. Todo mundo, os perdidos inclusive, sim, como eu firmemente creio. Mas é sobre os salvos que esse amor é derramado de maneira especial, com infinita intensidade, e a Bíblia deixa claríssimo, muitíssimas passagens, ela focaliza o amor de Deus sobre aqueles que temem a Deus, aqueles que aceitam Cristo, os que confessam seus pecados, se arrependem diante de Deus, ou seja, aqueles que passaram por um processo de conversão. Então a Bíblia fala mais, muito mais do amor de Deus por esses, sem dúvida. E eu vou ler algumas passagens mostrando o amor de Deus pelos salvos em Cristo. Mas antes de fazer isso, eu quis deixar claro que alguém que não tem Cristo, pelo menos ainda, ou que nunca vai ter, vamos supor, e vai para o inferno mesmo, porque sem Cristo todos vão, mas mesmo assim, essa pessoa não pode dizer, eu nunca tive nenhum tipo de demonstração deste tal amor de Deus, que ultrapassa até o amor de mãe. Eu nunca tive, eu não tenho a graça da fé, eu não sou convertido, então se for para o inferno sem Cristo, para ir para o céu, tem que ter Cristo, eu não tenho, então se eu for para o inferno, vou, mas nunca conheci nada deste amor divino maior do que o amor de mãe. Errado. Ele pode não reconhecer, mas ele foi alvo, objetivo deste amor de Deus, porque Deus diz assim, está aqui o meu filho. O que ele precisava fazer para salvar as pessoas, ele fez. Você quer? Você quer? E deixa então com cada um a decisão. Vamos agora concentrar no amor de Deus, Deus trino, cada pessoa da Trindade, por aqueles que são de Cristo. João 13:1. Eu não vou aprofundar as passagens, mas apenas panoramicamente mostrar o privilégio privilégio que um crente tem de ser alvo de um amor muito maior, mais especial, mais sacrificial do que o amor de mãe, que é o amor de Deus pelos seus filhos. Ora, estou em João 13 e 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, olha aí o contraste, os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Então, amou completamente, totalmente, plenamente, e não há régua, não há trena, não há teodolito eletrônico, não, que consiga medir o amor do Senhor Jesus Cristo por aqueles pelos quais Ele morreu. Nós conhecemos esse amor, porque Ele nos amou. 15 e 9, mesmo Evangelho João 15 e 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Cristo falando. Romanos 5, 5 a 8. Observem uma coisa interessante aqui, aqueles que gostam de grifar suas Bíblias, especialmente quando vem a Trindade. O nome Trindade não existe na Bíblia, nem no hebraico, nem no novo, nem no grego. Mas a Trindade está presente de uma maneira um pouco mais obscura no Velho Testamento, mas no Novo as pessoas da Trindade estão presentes de uma maneira muito clara, às vezes numa mesma passagem. Romanos 5, 5 a 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, o Pai, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Deus derramou amor dele direto dentro do crente, através do Espírito Santo que Cristo disse que iria enviar para habitar no crente. Porque Cristo, terceira pessoa aqui, já falou do Pai, do Espírito Santo, agora do Filho. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Duas vezes referência ao Pai, duas vezes referência a Cristo e uma vez referência ao Espírito Santo. Então, toda a Trindade deixando clara a revelação nas Escrituras de que o amor de Deus é fortemente derramado sobre aquele que pertence a Cristo. Ou seja, o crente, ele é alvo, ele é possuído por este amor, ele tem experiência prática do que é ser amado pelo próprio Deus. 1 João 3 e 1. Vede que grande amor, 1 João 3 e 1. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa foto, João, diz assim: vocês não entendem, vocês não imaginam o tamanho do amor que o Pai teve que nos amar para nós podermos ter o altíssimo privilégio que seria, sem autorização de Deus, seria uma loucura, seria uma ousadia, seria um atrevimento, o ser humano pecador dizer: eu sou filho de Deus. Como? Filho? Então Deus é seu Pai, você está ficando louco? O Deus santo, justo, reto, que habita num céu belíssimo, e que não há pecado algum, e você todo enlameado com o pecado, você vem dizer que a sua casa, casa do Pai de alguém, é a casa de alguém, o seu Pai está no céu, então lá é a sua casa, o seu lugar natural é o céu. Você ficou louco? Então João quer dizer: vocês não podem imaginar, não, o que passou por trás, o que aconteceu, o tamanho do amor deste Pai, para providenciar uma forma de vocês serem transformados de uma maneira tal que podem dizer, sem estarem loucos, muito ao contrário, com o Espírito Santo dentro de vocês, vocês podem dizer com toda propriedade e com ousadia, atrevimento não, mas ousadia, Fé, confiança. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, Deus Santíssimo é o meu Pai. Sim, lugar, meu lugar é o céu. Minha família está no céu. Sim, o céu é minha casa mesmo. Não estou louco, não. Muito ao contrário. Estou dizendo isso pelo poder do Espírito Santo. Então é isso que João quer dizer. Veja, quão grande amor o Pai tem nos concedido. A gente lê esse versículo aqui, nem pensa nisso, né? Mas é isso que aconteceu. É um amor muito grande. Já estou me complicando aqui com passagem que eu estou selecionando, porque por mim eu leria todas e falava bastante. Mas vamos lá. 4:10, 4:9-10. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A passagem continua. Não foi da nossa iniciativa amarmos a Deus com os pecados que nós temos em nós, com a nossa mente, nunca, com o nosso egoísmo, nunca teríamos chegado a Deus, absolutamente, por nossa própria iniciativa. Não há quem busque o bem, não há nenhum sequer, diz o Velho Testamento e diz o Novo Testamento. Tudo bem, tem algumas passagens mais para falar do amor de Deus, mas não vou ler. Eu quero terminar com a seguinte, pergunta. Que benefícios o crente colhe já nesta vida por ser amado desse jeito? De uma maneira prática. Muito bem, pastor, eu tenho ouvido o que o senhor está dizendo aí, mostrando, provando que Deus nos amou, mandou o seu filho morrer por nós, amou o mundo inteiro para aqueles que viessem a crer nele não perecessem, tivessem a vida eterna, e o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. O Filho nos ama, o Espírito Santo nos ama, o Pai nos ama. Ótimo, isso é maravilhoso, é mesmo. E aí, o que eu faço com isto no meu dia a dia? Que diferença há entre eu e o meu vizinho? Talvez o meu irmão de sangue, meu primo, meu pai, minha mãe, alguém. O que é que faz a diferença? Qual é a diferença entre eu, que sou amado por um amor deste tamanho, muito acima do que eu posso conceber? Eu digo que sou amado por este amor, eu me identifico como crente há um ano, há 10, há 20, há 30 anos, sou crente, eu tenho absoluta certeza que eu sou filho de Deus. Se fosse o caso de Deus me dando coragem, eu iria para uma fogueira, dizendo que sou um filho de Deus, sim. E qual é a diferença no dia a dia entre você e o vizinho, que não conhece esse amor derramado no seu coração? Conhece o amor de que Deus amou o mundo, e Cristo está disponível, no sentido de dizer, está oferecendo a salvação dele, mas ele não quer, a pessoa não quer, então não conhece esse amor derramado no coração pelo Espírito Santo, a pessoa não conhece, mas você conhece, conheço, o outro não conhece, não. Qual a diferença? Na vida, no dia a dia, porque teologicamente todo mundo sabe disso, acho que vocês são bem instruídos e tal, todo mundo sabe que o amor de Deus é muito grande e tal, mas as pessoas notam no seu dia a dia, as pessoas que tratam com você notam que você, de fato, indica que é extremamente amado. Só quatro benefícios, rapidamente. Primeiro, que deve trazer isso a nós, segurança na nossa vida. Mateus 6:30, passagem clássica de Jesus sobre a necessidade de nós não ficarmos ansiosos. Mateus 6:30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui é praticamente sinônimo de aquele que não tem Deus, não tem Cristo, os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Segurança. pensar. O crente deve sentir segurança com as coisas desta vida. Não estou nem falando em segurança eterna, não. Claro, deve ter também, mas não é o que estou apontando aqui. É segurança no dia a dia, no saláriozinho, sabe aquele salário que dificilmente chega no fim do mês? Pois é, você fica contando os dias para o contra-cheque cair lá no banco. Estou falando é disto, é do dia a dia, é da despesa do hospital, que não estava no programa, é da batida do carro, que você foi o culpado, que você bateu atrás, não estava no programa, estava tudo já duramente programado, cada real. Aí vem uma despesa enorme que você não contava, isso mexe, lhe abala, não é para abalar, porque você é amado por um amor que você não pode nem imaginar o tamanho. É o que Cristo diz, não se preocupe, não, eu sei que tem problemas. Ele disse lá no fim, basta cada dia o seu próprio bem, não foi? Foi não? O que é que ele disse? Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus, como sempre, honesto, claro, transparente. Eu sei que os dias são ruins, muitos deles, e que é difícil a vida aqui. Quem quiser vir por mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Eu sei que é difícil, mas não significa que vocês estão abandonados, e não significa que vocês devem se sentir angustiados. Se sintam seguros. Ousadia no serviço, na vida cristã, na vida. 8:31, Romanos 8:31, passagem belíssima, diz assim, Romanos 8:31, vou ler até o 35. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, outra pergunta retórica, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A resposta óbvia é, claro que sim que ele vai dar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Alguém quer desjustificar? Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Alguém quer condenar? Uma pessoa que o próprio Jesus Cristo, por quem ele morreu e ressuscitou, está ali ao lado, defendendo diante de Deus? Não tem sentido. Quem nos separará do amor de Cristo, que é o nosso assunto? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou morte, ou perigo, ou espada? Pergunta retórica, nada disto. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E a passagem continua, ou seja, sejam ousados no serviço, na vida, no dia a dia. Ninguém vai, na certeza da vida eterna, tudo aqui inclui, sejam ousados. Não há quem vá reverter a justificação de vocês, não há, não se preocupe, não tem quem vá condenar vocês, vão tentar condenar vocês, o diabo está lá se opondo o tempo todo, mas Cristo é o nosso advogado, junto a Deus, nosso intercessor está lá defendendo com o sangue dele, o trabalho dele, pela nossa salvação. Não se preocupem não, sejam ousados. Ah, mas se eu fizer isso, eu posso ser preso. Faça, se for algo que você está consciente de que Cristo quer que você faça, que envolve o trabalho de Deus, envolve a pregação do reino de Deus, e você tem paz no coração, pode ter medo, mas paz de que aquele é o rumo, vença esse medo e vá, seja corajoso. Nada vai, mas eu posso morrer, mas nem a morte lhe separa do amor de Cristo. O amor de Cristo está colado em você, muito mais do que você pensa, na vida, na morte, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação, no leito do hospital, tomando um banho de mar de férias, está colado em você o amor de Deus. Então não se deixe travar na sua vida, seja amplo, seja largo, seja corajoso, seja ousado, porque nada vai separar você, crente, do amor de Deus. Vontade de retribuir, Filipenses 3, 7 a 9, estou quase encerrando, Filipenses 3, 7 a 9, diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. por amor do qual pedi todas as coisas, as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Acho que essa passagem não prova o que eu queria, que era vontade de retribuir, deve ser uma outra referência, mas o fato é que o crente tem vontade de, do jeito que ele é amado, ele tem vontade de amar a Deus e amar aos outros, como Deus manda. Por que que o crente fala tanto de Jesus Cristo, da sua conversão, pelo menos devia falar, e diz que mudou a sua vida, e diz que ora pelos seus queridos, seus amados? Por quê? Às vezes até insiste um pouco. Eu às vezes digo para uma senhora casada com um marido que não é crente, ou que tem em casa um filho já adolescente, ou já adulto mesmo, uma filha, eu digo, cuidado, não exagere. Mas pastor, tem que ouvir de Cristo. Calma, calma, você já pregou muito, relaxa um pouco, a esposa tem que ganhar o marido pela atitude, pelo comportamento e tal. Mas o crente entende este calor, igual aquele calor da mãe que pegou fogo nela pelo filho. O crente tem um calor aqui dentro para falar de Cristo e pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele sabe o que é ser alvo deste amor e quer ver os seus queridos usufruindo deste amor. Existe uma forma de você querer mais conforto, segurança, tranquilidade, paz do que ver o seu querido, sua querida, nos braços de Cristo, de uma forma tal que nada do mundo, nem a morte, vai separá-lo mais do amor de Cristo. Então, o crente, às vezes ele passa por insistente, chato, desagradável e tal, e é bom pedir sabedoria mesmo a Deus, para ter equilíbrio nessas coisas. Mas a origem desse calor do crente falar é esta, é que ele quer ver o seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, até o inimigo, conhecendo Cristo. Encerrando, é muito bom um filho se sentir protegido pelo amor materno, voltando ao amor de mãe. Criança de um ano não vai saber expressar a sua tranquilidade, a sua segurança, por estar sendo cuidado pela sua mãe. Uma criança de 4 anos já vai expressar, 5 anos, aí já vimos aqui as criancinhas de 4 anos, 5 anos, até 10 anos, já conscientes, mesmo na sua infância ainda, mas já bem conscientes da mamãezinha querida, que toma conta de mim. Então já estão exaltando, bem novinhas ainda, o amor de mãe e mostrando o quão agradável é para elas ser alvo do amor da sua mãe, e elas se sentem protegidas. Acho que o primeiro nome que vem quando a criança acorda de noite com medo de alguma coisa é mamãe, ou talvez papai, mas provavelmente mamãe mesmo. A intimidade muitas vezes, geralmente é maior com a mãe. Então é bom um filho se sentir protegido pelo amor de sua mãe. É infinitamente melhor um crente no Senhor Jesus Cristo se sentir protegido pelo amor do Deus triuno, muito, muitíssimo maior. Afinal, a mãe de cada um dessas crianças que aqui estiveram, elas são falhas, não precisa nem citar o nome das crianças, porque eu sei que são, a Bíblia diz, mesmo crentes são falhas, infelizmente ainda pecam, mesmo sendo salvas em Jesus Cristo, são limitadas e são mortais, e podem desaparecer, podem separar do pai, e pouco ver os filhos depois, muita desgraça pode acontecer, mesmo debaixo do amor de uma mãe materna. Não creio que aquele amor de mãe vai se acabar, mas a própria dificuldade de exercitar aquele amor, muitas vezes, não vai permitir. Então, é muito agradável para uma criança ser amada pela sua mãe, mas é um limite não muito largo. Mas ser amado por Deus, só o crente pode dizer. Se você é crente, meu irmão, minha irmã em Cristo, e sua mãe também é crente, que alegria, se alegre nisto, agradeça a Deus pela salvação sua, da sua mãe, e mesmo que ela já tenha partido, mas se partiu em Cristo, você sabe, pode continuar alegre, porque mesmo com saudade, mas alegre, porque sabe que ela está no céu, e lá você vai se encontrar com ela breve. Se sua mãe não é crente ainda, peça a Deus por ela intensamente. Fale de Cristo para ela, mas talvez mais importante do que falar de Cristo para ela, é você viver de uma maneira coerente com o que você diz que é, agora, no caso, crente em Jesus Cristo. Sua mãezinha não é tola. Então, se você diz que é crente e que ora por ela e fala o evangelho para ela, mas se você vive uma vida que não é coerente com aquilo que você diz, vai perder muito efeito no coração dela, vai entrar dúvidas, questionamentos. Então, meu conselho, ore por ela, pregue a ela, mas especialmente dê a ela um testemunho lindo de alguém que realmente tem Cristo no coração e que é amado por Deus. Finalmente, a você que é mãe crente, cujo filho não é crente ainda, jogue todo o seu amor de mãe nas suas orações pelo seu filho que ainda falta conhecer Cristo, no seu testemunho de vida, na sua coerência de vida cristã. Mesmo conselho. Não há maneira mais, não há um procedimento melhor, mais apropriado para uma mãe crente que quer ver o seu filho convertido, que isso é tão comum hoje em dia, e mães que sofrem anos e anos e anos esperando a conversão do filho. Pois, ore por ele, fale de Cristo para ele. Se ele disser, não aguento mais você ouvir falar, você falar de Cristo para mim, respeite, não fale mais, ore e viva como crente. Parabéns a todas as que são mães aqui, parabéns a nós que temos nossas mães vivas e crentes, como eu tenho a minha, com muito privilégio, viva, crente, saudável, na primeira fila aqui, com minha mãe Carminha, é um privilégio muito grande. Então, graças a Deus, os que têm esse privilégio, e os que não têm, orem a Deus e peçam a Deus por suas mães, e nunca deixe de agradecer a Deus todo dia. Senhor, obrigado pelo amor da minha mãe, mas muito mais obrigado pelo teu amor para comigo, provado através do teu filho Jesus Cristo, que veio morrer, ressuscitar e voltar ao céu por mim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigado por este dia, obrigado pelo que eu tentei expressar aqui, que como eu orei no início, que o teu Espírito Santo aplique a cada coração o que foi aqui colocado, para a honra e glória do teu filho Jesus Cristo, que muito nos amou, muito mais do que o amor de mãe. Em nome dele, amém.